Oh, glória a Deus. Você vai abrir a palavra em 1 Timóteo 5:8. Todos acharam? Glória a Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, não dá para falar de família sem a fé. Não dá para exercer a fé sem a família. Não adianta você pensar que você vai ser feliz sozinho. Agora, eu tenho que pautar também que o próprio Jesus, ele referiu-se sobre a sua família de uma maneira muito específica. Eu não estou falando agora da família de sangue. Eu estou falando da espiritual. A família espiritual, Jesus foi procurado pela sua mãe, pelos seus irmãos, e ele estava numa reunião. E tinha pessoas que queriam que interrompesse a reunião para dizer que a mãe estava ali. E chegou esse recado. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. No mundo espiritual é dessa forma. No mundo natural, nós amamos a nossa família. Nós amamos os nossos pais, é o primeiro mandamento. Mesmo que se não foi um bom pai, ou teve algum problema, algum trauma, perdoa ele, porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da palavra com promessa. E parentes, nomes, muitas vezes, você tem percebido hoje que o mundo tem dividido as famílias. Por causa da vida social, que são diferentes uma da outra, dentro da família. Muitas vezes o que tem mais é um pouco soberbo, o que tem menos se sente complexado. Ou muitas vezes há uma rejeição por esses status sociais. Muitas vezes eu tenho deparado muito com isso, pessoas que têm uma herança, quando o pai e a mãe morrem, ou morre um do... ou seja o pai, ou seja a mãe, dá problema para dividir. Muitas vezes até pequenos haveres, pequenos valores dão problema. Agora, mas nós não podemos desprezar a nossa família. Nós temos que aprender que há uma escala de valores. Você que é casado, proteja sua mulher. Você que é casado, proteja seu marido, você que é casada, proteja o seu marido, proteja os seus filhos, porque dentro da escala de valores, no nosso procedimento com Deus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é Deus, segundo é família. Porque a pessoa que no mundo espiritual não quer ingressar na família de Cristo, ela vai ter a sua parte deserdada. E a Bíblia diz que ele escolhe a todos, ele não faz acepção de pessoas. É a vontade de Deus salvar as pessoas. Independente da classe social, do que fizeram, ou do que faz. Ele, ao momento que a pessoa se converte, muda o rumo, tem um arrependimento genuíno, ele nasce de novo, ele confessa a salvação e o Espírito Santo e a sua graça vai lapidá-lo, porque é a palavra que limpa. Mas dentro da nossa família nós temos pessoas muito agradáveis e muitas pessoas intratáveis ou difícil de lidar, por causa do temperamento, por causa da maneira de ser. E muitos, por causa de não você ser cristã, ou você estar introduzindo a sua vida junto com seus filhos, agora só pensa na igreja. Agora só pensa em ouvir a palavra nas reuniões. Mas é realmente quando você se apaixona por Cristo, isso é uma coisa que fica no nosso sangue. Mas a gente vai fazer uma brincadeira também. Tem muitas pessoas que é até irmão de pernilongo, porque o pernilongo chupa o sangue, né? Então, se for corrente sanguínea, o pernilongo é irmão de sangue, né? Mas a gente vê que nós não podemos trocar o valor que tem a família de Deus. E o favor de Deus operando na família que professa a mesma fé. Família sem fé não anda. Fé sem a família também não anda. Eu conheço pessoas decepcionadas com seu casamento, com coisas, porque a sua fé não foi construída muito bem alicerçada. Como diz Jesus lá em Mateus capítulo 7, que há dois tipos de homens, o prudente e o imprudente. Aquele que constrói a casa num alicerce e aquele que constrói a casa numa areia. Mas ventos, ventanias, tempestades vêm para dois tipos de homem, dois tipos de casa, e a casa não suporta aquela que não tem alicerce. Uma das coisas que nós queremos fundamentar dentro da nossa vida cristã é que todas as quinta-feiras tem essa palavra de fé, de cura, mas sempre falando sobre família, falando da importância do seu filho, falando da importância do seu casamento, porque Deus quer que nós vivamos bem. E entre nós não podemos viver maquiado, ou querer maquiar uma situação. É claro que o meu casamento ele vai bem, eu declaro isso, eu me esforço para isso, porque ferro com ferro vai se afiando. Porque o casamento não é anular a mulher, não é anular o marido, mas é conviver com as ideias, muitas vezes, harmoniosas e conviver com ideias que não são boas. Aí, quando o filho também cresce, fica adolescente, ele já pauta a ser um palpiteiro ali, né? Ele é o conselheiro da mãe, ele é o conselheiro do pai, e assim, muitas vezes, se não houver o equilíbrio, vai dar uma dissensão. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero ministrar sobre você, na última mensagem que trouxe aqui há 3 semanas atrás, eu falei, defenda a sua família. Defenda a sua família. Porque há necessidade de defesa. Fazer igual... um guerreiro que foi citado como um dos nomes brilhantes na Bíblia como um homem de fé. Ele defendeu seu campo de lentilhas quando os amalequitas vieram. Ele disse, eu não vou sair da minha casa. Eu não vou sair da minha família. Eu vou permanecer, vou defender. Então, o servo de Deus, ele tem que defender. Como que você defende a sua família? Orando pela esposa? O coração dela também ser sensível, orando pelo marido, para o marido ser sensível, orando pelos filhos e aprendendo a conduzi-los dentro de uma verdade que seja agradável, santa e boa. Nós só podemos, eu não vou ministrar sobre isso, mas nós só podemos corrigir nossos filhos dando uma correção quando são crianças, ele aprende. De 1 ano até 9 anos você aprende 70% da personalidade. Quando fica na pré-adolescência e adolescência, tem que tomar muito cuidado para não espancar, para não agredir. Porque a época de correção é agora. E se você tem filho adolescente e não conseguiu ou se converteu agora, pede a orientação de Deus para você saber conversar e tratar com eles. Porque eles são muito inteligentes, são muito imperativos, e sempre tão certo. Então, nós precisamos ter uma palavra. Ele quer, e você sabe que o filho vê a autoridade espiritual do pai? Você sabe que a filha vê a autoridade espiritual da mãe? Não vou falar disso também, mas tem muitas mães que concorrem com a adolescência da filha. Ela quer se vestir como uma filha de 15 anos? Ela quer se vestir com o homem, mesma coisa? Não. Nós temos que viver a nossa fase. Agora, família precisa ter a essência da fé. E a fé precisa estar dentro da essência da família. São posições que nós vamos caminhar junto, porque isso agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que diz? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ter fé dentro da família, aí seus filhos, o seu marido vai te ver orando, a sua esposa vai te ver orando. Quantas vezes os seus filhos viu você de joelho orando, falando em línguas estranhas, lendo a Bíblia dentro da sua casa? Ele vai plagiar você. E ele vai ter você como exemplo, se você é uma pessoa sensível. Agora, introduzindo e vendo que a família é importante para nós, o texto que eu li diz: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. Nós temos que aprender a nos amar. Vou falar no espiritual primeiro. Jesus poderia ter sido criticado, talvez até foi, não está na Bíblia, estou conjecturando por essa afirmação. Então Jesus está menosprezando o recebimento da sua mãe, dos seus irmãos? Está dando prioridade a outras pessoas que ele conheceu faz 3 anos? Os discípulos ele conheceu há 3 anos, 3 anos e meio, e ele deu prioridade mais do que a mãe. Mas você se esqueceu que os irmãos de Jesus também combateram o ministério dele, não aceitava ele como falar que ele era filho de Deus? Irmãos, há oposição espiritual de todo lado. Nós precisamos discernir as coisas certas. E dentro desse princípio, a família espiritual é a que mais importa. Por isso que Paulo diz: olha, eu não quero conhecer ninguém segundo a carne. Talvez você seja uma doutora, ele seja um doutor, ele seja um médico, ela seja uma psicóloga, seja um advogado, seja um corretor de imóveis, seja, e com isso Deus te abençoe e vai vender muito, viu? E Deus é bom demais. Deus é bom demais. Agora, não se conhecendo segundo a carne é respeitar as pessoas com honra, como diz a Bíblia, ter as pessoas com honra. E saber que nós, dentro da nossa igreja, dentro da irmandade, nós temos que considerar o irmão superior a nós mesmos. E procurar caminhar bem. Porque dificilmente você pode ter a mesma opinião que ela. Mas por amor à obediência, à submissão a Cristo e aquilo que está sendo ensinado, você abre mão. Esse é o segredo. Muitas vezes, você pensa que eu não abro mão dos meus direitos. Agora, dentro da família, é simples, você quer ter direito ou quer ter razão ou quer ser feliz? O que você quer? Porque tem hora que eu não vou ganhar da dona Sueli. Mas se eu também me de força, ela também não vai ganhar de mim. Aí que entra a necessidade de ceder. Tem que ceder. Por amor a Deus. Não há vencidos nem vencedores. E se ferveu a panela, espera o momento certo para conversar. Espera o momento certo. Então, quando você não cuida bem da sua família, você está dando brecha para Satanás e não está vivendo fé. Então, eu quero falar para você que família é o nosso lugar de segurança. Irmãos, fala assim comigo: família é o nosso lugar de segurança. É tão gostoso, tanto a mulher como o homem, falar: puxa, eu vou para casa, que eu vou encontrar minha esposa, ela está lá fazendo a jantinha ou fazendo o almoço, eu vou até ajudar ela, eu vou fazer um lanche hoje. Você vai fazer coisas que vão te agradar. E se ela não fez nada, você vai lá e faz. Não é aquele marido que acha que a mulher tem que fazer tudo, não é aquela mulher que acha que o marido tem que fazer tudo. Mas nós precisamos estar sensível ao que Deus quer que nós vivamos. Uma das coisas que nós precisamos ter paz dentro de casa. Porque o nosso lar é segurança. Quem é casado precisa de paz. Brigando você não vai ter uma boa vida de relacionamento. Porque a briga, ela cria distância. E tem homens rixosos e tem mulher rixosa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que edificar o lar. Mas a mulher, não é só a mulher, o homem também. E tem outros textos que exigem do homem o procedimento. Agora, quando você fala que você trata os seus irmãos de fé, como se não fosse ninguém, então eu não posso falar o que eu quero ofensivamente se o Ataíde me fez alguma coisa que me desagradou. Então eu, como pastor, eu vou anulá-lo, eu vou menosprezá-lo? Não, eu não tenho essa autoridade para fazer isso. Isso é carne. Isso não é procedimento. Nós temos possibilidade de conversar. Aí vamos falar agora do pastor com a ovelha. Ele vai receber uma orientação. Mas se o pastor estiver fora da Bíblia também, a orientação está fora dos princípios. Por isso que nós temos que amar a palavra. E os líderes têm que pregar a palavra dentro de um poder de pacificação, ser saudável, amar o seu irmão, mesmo com autoridade, com revestimento de autoridade. Autoridade não é ser imperativo ou é fazer valer o que eu mando. A autoridade, ela é exercida por aquele que tem, não precisa forçar a parada. As pessoas sabem quem tem autoridade e quem não tem. E quando tem, muitas vezes, uma situação que a gente vê que a pessoa tá ultrapassando, você dá um conselho em amor para ele. E a Bíblia fala, se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai com ele, conversa com ele e ganha o seu irmão. Seja em qualquer assunto. Agora, eu também não posso, qualquer coisa, ficar com mágoa da minha irmã. Eu tenho que fazer como Jesus. Minha família são todos vocês. Jesus poderia odiar Pedro. Pedro negou. Pedro pisou na bala várias vezes. Mas teve um momento que Jesus estava sendo efetivamente traído. Como disse Jesus para ele: quando o galo cantar 3 vezes, você vai me trair. E o olhar de Jesus naquela hora travou nos olhares de Pedro. Mas não foi para condená-lo, foi para dizer: olha, mesmo assim eu te amo, querido. Sabe por quê? O seu rosto, o seu sorriso, sua maneira de falar revela quem você é. Não adianta eu chegar aqui: ô, meu irmão Adão, tudo bem, querido? É um prazer. Eu te amo, meu irmão. Mas em qualquer lugar, você sai dessa sua calma, essa maneira tratativa, amorosa, e vai para a carne. Eu pergunto para você, por quê? Então nós temos que nos policiar. O Espírito Santo está dentro de nós. E a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito. Então quem prevalece? É quem você alimenta mais. Então se você alimentar a tua vida com a palavra, com a fé, dentro da sua família, dentro da tua personalidade, você vai ser transformado por dentro e por fora. Porque tem alguns irmãos, algumas situações que você vê que a pessoa é transformada por dentro porque recebeu salvação, mas não deixou Jesus entrar naquele cômodo interno, está com chave, puseram até cadeado, falaram: aqui você não entra, porque eu quero conservar a minha atitude de italiano, de espanhol, de baiano, eu não levo desaforo para casa, vou falar o que eu penso mesmo, e eu estou sendo espiritual. Não. Eu já vi muitas pessoas, como pastor, a pessoa usa para falar, para chamar atenção, para excomungar, para fazer isso. Não, nós não temos essa autoridade. Nós temos a autoridade da palavra. Você tem que exortar na palavra. Você tem que consolar na palavra. É a nossa família. Nós não podemos nem machucar e nem nos machucarmos por causa de coisas bobas. A Bíblia fala: sujeitai-vos ao seu irmão. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, levando os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Mas muitas vezes você está reclamando de uma situação dentro da sua casa que você escolheu. Você escolheu não orar pelo marido, então o marido é truculento. Você escolheu não orar com a esposa, ela é truculenta. Você escolheu não orientar certo, não mostrar o caminho da verdade para o seu adolescente, porque você acha assim: não. Eu já ouvi muito disso. Ele está na flor da vida, deixa ele aproveitar essa fase dele. Muitas vezes nessa fase ele vai começar a fumar maconha. E se ele for para o crack? E se ele for para a prostituição e casar com uma pessoa que você não tinha imaginação de casar. E ele entra, ou ela entra, para dentro da sua família. E não quer transformação, faz da tua família um inferno. Irmãos, nós temos que pensar assim. Eu não quero que ninguém, mediante a palavra, parta para um extremo. Equilíbrio. Seja conhecida diante de todos os homens a vossa moderação. O vosso equilíbrio. O homem tem que ter equilíbrio, a mulher tem que ter equilíbrio, para que a palavra seja fomentada de uma maneira certa e que todos nós aprendamos juntamente um com o outro. Porque Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Tem que ter sabedoria, tanto do marido como da mulher. Não dá para exigir. Eu deixei que você é responsável para educar o menino e você não educa. Não é uma responsabilidade da mulher só. O marido tem que ter participação. O marido não é só o provedor da família. O marido tem que ter uma voz de segurança. Menina, o pai fala, a menina, o menino fala. Você fala assim: mas pastor, para o senhor parece fácil. Não, eu tive as mesmas dificuldades que muitos têm. Só que no meu galinheiro quem canta sou o galo lá. Agora, quando a mulher tem razão das coisas, eu tenho que ouvir também. Agora, eu posso viver uma vida pautada na palavra e usar todas as tratativas que a palavra me permite, tanto com o marido, com a esposa, com os filhos e com os objetivos que nós temos. E você estabelecer a sua casa com sabedoria, você vai precisar de viver os aspectos. Primeiro, aspecto favorável. O homem espiritual, ele é fervoroso. Você vê seu marido orar, cantar o Senhor. Você vê seu marido na igreja. Vamos, amor, para a igreja. Vamos, querida, vamos, marido. Vamos. Os filhos vão estar olhando. Não adianta você querer falar para os filhos uma verdade que você não vive. Essa geração está muito mais esperta. E uma das coisas que o diabo está fazendo, quer cauterizar a mente dos nossos filhos. E os filhos fazem a comparação. Papai e mamãe falam que é de Jesus, mas ele fala tudo que é do mundo. Faz tudo que é do mundo. Oi? A Bíblia diz que a nossa conversação, o nosso blá blá blá, o que falamos, vai corromper ou não vai corromper? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nas escolas estão assim, dentro de igrejas estão assim, porque a igreja muitas vezes é um hospital. Então a voz de comando, por isso que nós queremos família, a voz de comando é para os nossos filhos serem apaixonados pela igreja. Viver as amizades boas da igreja. É claro que de vez em quando algumas coisas para a gente resolver com o garoto, com a garota. Isso é assim. Isso faz parte da vida. Relacionamento humano, quem gosta de estar ensinando a palavra, viver esse mundo cristão, não é importante só os meus filhos. É importante os seus filhos para todos nós. Porque é uma família. E aquele que não ajuda a família está negando a fé. Não, eu só quero o meu filho na boa. Mas o filho do outro não importa. É como, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de corrigir. Gosta de corrigir o filho dos outros. Mas não corrige o seu próprio filho. Até mesmo líderes. Você tem que... Você, para ser um modelo, você precisa do seu filho. E se ele precisar de uma correção, ele vai ser corrigido. O José Arieda é minha testemunha. Um dos meninos, que hoje é pastor, os dois são, o Daniel, pastor Daniel. Ele, o pessoal no Colégio Batista chamava ele de Bíblia, os dois. Olha lá, eles são crentes. Um dia o Daniel ficou, perdeu a estribeira. E ele era muito forte sempre. Mas uma moça ele pegou. E uma moça do outra série, maior que ele, ele deu uns abraços nela, lá deu uns beijos, chegou. Pai, pequei, pai. Eu não aguentei mais, a moça ficava me chamando de adjetivos que não eram bons. Eu falei, ué? Aí ele chorou, eu falei, não, papai te perdoa, querido. Puxa vida, te amo, mas você não faça mais, ok? Faz uma gentileza para mim. Você sopra, né? Metaleira linda, né, Mazé? Então faz assim, vai no seu líder, fala para ele que você errou. Aí tinha também um grupo de King's Kids de jovens. Vai na sua líder e fala também que você errou. Pede perdão. Eu tinha que ensinar naquele momento. Aí ele pegou, foi no líder do louvor. Ele falou assim, fica tranquilo, Daniel. É um mês de férias agora, você fica nas férias, está tudo bem, Deus te abençoe, está perdoado. A líder falou, não, vai ter férias agora também, vai ficar sem reunião, fica tranquilo, 30 dias você não vai ter problema nenhum, tranquilo. Chegou em casa, pai, deu certo com o Ministério do Louvor, deu certo com a moça, a líder, falei, bacana, glória a Deus, estou feliz por você. Agora nós vamos conversar com o pastor, vem aqui. Eu vou te dar um gancho de 90 dias, porque os seus dois líderes passaram a mão na sua cabeça. Nós somos uma família. Se nós erramos, temos que ser corrigidos, para não aumentar a sua audácia. E outra coisa, quem sobe no altar, não é que nós não erramos, mas se errar, pediu perdão, se ajeitou, tudo bem. Mas foi uma coisa visível. Não era só uma confidência de pai para filho. O pessoal já estava sabendo que o Daniel tinha dado uns beijos por fora. E eles tinham que fugir, tanto na faculdade, porque os dois loiros eram bonitos demais, minha mãe, né? Então, só que manteve o testemunho. Por que o senhor está falando isso? Nós não podemos negar a fé. Nós não podemos só querer corrigir a criança da irmã que está chegando agora. E nem tampouco aqueles que estão conosco se aborrecer se um dos nossos líderes chamar atenção. Ou pôr na regra alguma coisa, ou talvez até errou. Sabe por quê? Nós temos que entender que todos que estão aqui têm um ministério que recebeu de Deus. Presta conta para Deus. E trabalham como voluntários em todas as áreas da igreja. Então nós estamos aqui para servir. Aí meu pastor, o senhor é o quê? É o mandante aí. Eu sou o mandante, mas eu estou aqui servindo, eu quero servir. Aí você fala, por quê? O mando não é pela imposição. O mando é por aquilo que nós somos. Eu tenho já uma ficha grande nesses quase 50 anos aqui. Eu nunca chamei a atenção de uma maneira que não fosse educada, espiritual e pela palavra. Sabe por quê? Muitas vezes você mata uma pessoa espiritualmente. E muitas vezes aquela pessoa também prejudica o líder espiritualmente. Porque servir, você não sabe o que é cuidar de uma criança o tempo todo. Você sabe do seu filho, mas cuidar do filho de outras pessoas é mais difícil, de adolescentes, de jovens. Então nós precisamos crescer. Porque o homem fervoroso é diferente do homem inconstante. Hoje, uma das coisas que o filho... Puxa, meu pai falou isso para mim, falou isso para a mamãe, mas ele não cumpre. É um homem constante. Quem perde o poder da palavra para o filho, a mãe que perde o poder da palavra com a filha, ela passa a ser uma mulher inconstante. E não queira querer ensinar fervor de amar a Cristo se você não tem a mesma paixão. Ô pastor, precisa. Nós vamos morar no céu juntos. Se aqui nós fazemos coisas boas, você imagina no céu. Então nós temos que preparar para ir para lá, mudar de endereço na hora certa, pelo arrebatamento. Aqui ninguém vai morrer, em nome de Jesus. Agora nós precisamos entender que a pessoa que não é firme, inconstante, o apóstolo Tiago no capítulo 1 diz, homem, isso generalizando, de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, Pensa que Deus vai ouvir a sua oração? Não vai. A Bíblia diz lá. Porque nós temos que ter firmeza. Pastor, tem que ter firmeza espiritualmente, dentro da sua casa. Então, o homem fervoroso é maravilhoso. Não adianta eu correr no espírito, cair pelo poder de Deus, mas ser um demônio dentro de casa. Não dá, não bate. Agora, um dia ou outro, houve uma situação, me perdoa, querida, me perdoa. Agora, ser atrevido de bater na mulher, ou a mulher bater no homem, nem pensar. Até o mundo hoje está mais apurado nisso. Nós temos que ter espiritualidade. Tem homem, tem mulher que tem as suas emoções que se abalam muito facilmente. É mal estruturado. Então, todo problema que seja na família, uma doença na criança, pelo amor de Deus, meu filho precisa da oração. É a última que você ouve, você fica o médico. Começa a aprender que quando ficou doente ou tem um problema, começa a colocar na presença de Deus, se as coisas não vão mudar. A enfermidade deixa de entrar na nossa casa. Porque quando a gente começa a ser sensitivo a essas coisas, e emocionalmente sendo volúvel para qualquer tipo de problema, nós temos que ter firmeza. Há uma doença, há um problema que aparentemente insolúvel, a falta de dinheiro, as coisas desse mundo não podem ser a figura predominante na nossa vida. Porque a Bíblia fala que nós passamos momentos temporais, mas Deus sempre tem livramento, Deus sempre tem o melhor para nós, principalmente quando você clama. Você sabe que você tem um pai amoroso? Você sabe que Deus não tem interesse de maltratar você? Tem muitas visões de igrejas que estão aí, parece que Deus é uma pessoa de idade, já passando por vários geriatras no céu, porque o espírito dele está cansado de tanto problema que ele está administrando desde quando fundou essa terra. Não, meus irmãos, Deus é amor, é eterno. E por isso que você tem um espírito. Você recebeu um espírito. Esse espírito é indestrutível, é igual de Deus. Agora, ele nos ama. Ele quer nos dar o melhor. Então, marido, Eli, você, mulher, não seja inconstante, não seja precipitada, porque uma pessoa que não tem emoções sob o controle vai criar uma filha também sob controles emocionais comprometedor, vai criar um filho, tem filho que tem medo, porque o pai é medroso. Enquanto a Bíblia fala em 1 Timóteo 1:8, que nós não temos recebido espírito de medo, mas é de coragem, de temor e de graça, do amor, do que Deus faz. Nós somos só de ousadia. Agora, você representa, você passa psicologicamente e passa espiritualmente para os seus filhos aquilo que você é. Mamãe, seja equilibrada. Papai, seja equilibrado. Mamãe, se errou, peça perdão. Papai, se errou com o filho, peça perdão. Já pedi muitas vezes perdão. Hoje são todos eles homens, mas de vez em quando nós conversamos alguma coisa. E se eu fiz alguma coisa que atravessou, peço perdão. Você me perdoa? E eles também pedem perdão. Aí você fala assim, por quê? Eu ensinei a fazer a limpeza do coraçãozinho. Falei, leva para suas casas isso. Você senta com a mulher, senta com os filhos e faz coração limpo. Olha, você hoje, você não foi tão agradável comigo. Você me ofendeu. Então, pede perdão um para o outro, limpou o coração. A criança é assim, o homem é assim. Mas se nós ensinarmos. E quando eu vejo que meu coração está duro também, eu tenho que ceder. Tem hora que a gente fala, não, quem manda sou eu. Não, tem hora que não é o mando. É a compreensão. É dividir a vitória, dividir a luta. Porque dois é melhor do que um. É o que diz em Provérbios, capítulo 9. O cordão de três dobras não arrebenta. Por quê? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É você, casado, você, mulher. E a sua família é muito importante para Deus, desde o momento que você está exercendo esse controle espiritual. Suas emoções precisam estar estruturadas. Outro dia a gente entra em mais detalhes. Uma das coisas que tem atrapalhado o lar, oscilações financeiras, é o como que se faz os pagamentos das contas, como que administra o salário, como que administra o cartão de crédito, como se administra a família financeiramente. É aquilo que eu já falei para vocês no dízimo. Por que que muitas vezes aquele que ganha, talvez igual a você, guarda e você não tem nada guardado? A Bíblia tem uma promessa para mim e para você. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Agora, se porventura há um desajuste, você pelo seu crédito, você compra a sua casa ou vai no banco, você está fazendo um progresso e tal, e está dentro do seu orçamento, isso é normal. O que não pode é você ser desregulado. Destemperado nisso. Porque destempera a família também. Deu para entender? Destempera a família. Mas o senhor nunca passou aperto? Eu já passei muito aperto. Passei muito aperto. E quando era o dia do aperto, eu tenho uma expressão lá. Nós entramos na economia de guerra. O cartão pode usar até esse valor. Nós precisamos fazer isso por causa de uma tempestade que veio, que vai demorar 90 dias. Se demorar menos, eu libero um pouco mais. Aí você fala, por quê? Porque eu tenho que ter saldo. Porque se não pagar hoje, eu posso comprar com o cartão. Você também pode. Mas aí, o juro do cartão é 350% no ano. Aí você vai pagar um juro absurdo e muitas vezes você compromete as suas finanças, a sua família, por causa de um descontrole de, ao invés de ter um sapato, você quer ter 30. Não é? Ou por causa de um sapato, você quer, ou por causa de um, você quer viver bem como as pessoas vivem. Mas aquela pessoa é tão, ela só dá presente, mas ela fica muitas vezes endividada também. Dê aquilo que está dentro do seu orçamento. Essas oscilações trazem muito problema e desequilíbrio para a família. O senhor já passou por isso? Já passei. Não quero passar mais. E ainda nós que somos comerciantes, muitas vezes, tem oscilações. Então tem que tomar cuidado. Eu, graças a Deus, eu tenho meu pai, que a hora que eu preciso de dinheiro, minha fonte. Peço quanto eu precisar. Você entendeu? Eu sou o herdeiro dele. O primeiro desafio que você tem que ter dentro da família que vive com fé e fé dentro da família. Não se conforme com o modelo da vida oferecida pelo Deus desse presente século. O Deus desse presente século não é o nosso Pai. O príncipe desse mundo não é Cristo. É o diabo que ainda está com o contrato de arrendamento que Adão assinou para ele. Adão deu a procuração. Está escrito em Salmo 115, os céus são os céus do Senhor. E deu Deus a terra aos filhos dos homens. A terra era nossa. Adão pecou, passou a legalidade para Satanás. Que vai vencer o contrato agora. Por isso que o Satanás está enfurecido. Mas nós não podemos ter o mundo como modelo. Eu não vou entrar nisso. Modelo de roupa, de homem se vestir. Tem hora que o homem não cabe nem dentro daquela calça. Fica, não tem jeito. A pessoa tem que fazer assim, para entrar. Aí entra, depois tem que andar bem. Igual, como chama aquela que embrulha as malas, que faz um... Hã? É um plastificado. Fica igual um plastificado. É a vácuo, né? A vácuo. É. Agora, eu não sou legalista, mas tanto homem como mulher tem que ter uma vestidura agradável a Deus. E o que eu quero também bater dentro de um momento assim, espiritual. Bater não é a palavra, mas ensinar, trazer como experiência. Eu não posso competir com meus filhos nem com meu neto. E você também, como mulher, não pode competir com as suas filhas, ou com a sua filha, ou com as netas. Nós temos que ter o padrão da fase que nós estamos. Agora, pode andar bem vestido? Bem vestido? Beleza. Tem que tomar cuidado para não ser exagerado. Eu falo, eu para mim mesmo, eu não posso ser exagerado. Eu para vou falar alguma coisa, você vai até rir. Para mim, usar esse sapatênis aqui, para mim pôr... Minha mulher, ela falou, você é o pastor, você tem que ir de sapato, de terno. Eu falei, agora mudou, filha. Até o presidente da igreja só é mais moderninho. Mas eu estou bem vestido, eu não posso... agora, eu gosto do terno. E eu sou daquele que trabalhava só com roupa social. Hoje eu vou mais à vontade. Aí você fala assim, mas isso vai demonstrar o que eu sou? Agora, tem lugares que eu preciso ir diferente. E tem reuniões que eu preciso ir diferente. Agora, o que nós queremos ensinar para os nossos filhos, para nossas filhas, para as mulheres, mães e pais, que nós temos que ter uma moderação. Entendeu? Aonde você é tentado? Com os olhos. Os olhos tenta tanto homens como mulheres. E dentro da igreja, a gente tem que ter essa espiritualidade para que ninguém seja tentado e nem seja um veículo de tentar o irmão. Tanto o homem como a mulher. Agora, como que você faz isso? Vai no espelho e fala, Espírito Santo, estou bem? Legal? Está muito agarrado? Está aparecendo alguma coisa? Não está aparecendo. Entendeu? Hoje eu fui almoçar. Uma senhora, eu acho que ela não viu. Ela estava com um abrigo de academia, a Sueli falou, olha lá, toda essa parte aqui, perfurado, mostrando a parte das nádegas, essa perna. Eu falei, talvez ela goste de usar, mas uma pessoa com a idade de pelo menos 50 anos. Agora, ela poderia estar com aquela roupa, mas não mostrar. Nenhuma parte íntima. Tudo, irmãos, é a maneira que a gente se procede. Ah, mas isso, pastor, a Bíblia fala assim, olha. A Bíblia fala assim, que tanto homens como mulheres nós temos que ter um procedimento de santidade. Mas nós não podemos ser fariseu. Podemos viver uma vida tranquila, viver uma vida cristã normal. Então o mundo não pode ser o nosso guarda-roupa. O mundo não pode ser o modelo feminino. Porque hoje, o modelo feminino, a gente vê as mulheres têm dificuldade hoje de comprar roupa. Porque é tudo as coisas escandalosas. Eu, de vez em quando, vou com a Sueli, tal, ela para assim na porta, tal, olhando. Ela está falando assim, ah, não dá para comprar nada aqui, porque tudo é complicado. E muitas vezes a gente começa a trazer esse modelo para a criança. A criança fica mais roupa, sem roupa o tempo todo. Cresce mostrando o corpinho. O moço, o que vai acontecer quando crescer? Vai ter a mesma situação. Mas, pastor, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Para quando crescer, não se desviar dele. É princípio. Mas, pastor, dentro da igreja precisa isso? Precisa, porque nós queremos casar nossos filhos com mulher cristã e queremos que as mulheres cristãs casem com homens também cristão, espiritual. A maior dor, eu sou pastor e eu dou aconselhamento, a maior dor para um pai é falar assim, puxa, minha filha casou errado, meu filho casou errado, olha, está acontecendo um problemão. Então, é aí que a gente vai sentir isso. Não estou usando isso para acusar ninguém, longe de mim isso. Mas é o ensinamento, para mim está servindo agora. Por quê? Quando eu tenho meu neto comigo, eu falo com ele também. Filho, quem ensina é o pai dele, a mãe. Mas eu falo, assim, assim, você está certo, filho. Como que você vê essas coisas? Eu vejo assim, vovô. É assim que um homem de Deus tem que pensar. E se pensar diferente, procura uma pessoa que você fala com o seu pai. Ele vai te dar um bom conselho. Se for o que fala com o seu avô, vai te dar um bom conselho. Você não adianta você esconder o que é errado e se está te acusando. É melhor você compartilhar com uma pessoa que vai te ajudar. Não é uma pessoa que vai te condenar. O terceiro desafio, ou melhor, o segundo, manter o altar do Senhor na sua casa. Isso, ler a Bíblia, orar, temos que orar. Quando oramos, o templo treme. Quando oramos, o diabo treme. Sabe por quê? Eu ensinei aqui no Amanhã com Deus. A línguas estranhas. Não se falou com Adão quando ele estava no estado de graça. A línguas estranhas foi profetizada por Jesus. Em Mateus ou em Marcos. Em Marcos está bem claro. A grande comissão. Em meu nome, ele fala do poder sobrenatural. Expulsar demônio, ressuscitar mortos, curar enfermos, expelir demônios e assim por diante. Aí ele fala, falar em novas línguas. Ninguém sabia dessa língua. Deus fez isto para nós, para ter uma maneira de se comunicar interiormente com ele na linguagem, no idioma. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Para falarmos isso. Por isso que nasceu de novo, tem que tomar posse do batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, porque você vai entrar numa comunicação interior. Você vai aprender a falar com o Pai. O diabo não consegue entender o que você ora. Os anjos também não. É o Espírito Santo com o Pai. Os anjos, a Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E ele diz que os anjos são especificamente labaredas de fogo, espírito ministradores que vão servir aqueles que vão herdar a salvação, que é Hebreus 1:12. Então nós temos que entender que Deus nos dá um armamento muito grande dentro da família. Na sua família tem anjos. Até teve um menino que veio me perguntar, ele falou assim, pastor, o senhor me deu uma explicação joia em relação a procedimentos de santidade. Sabe por quê? Eu não condenei o que ele me contou. Eu orientei. Usar palavras fortes de condenação é muito fácil. Mas você ganhar o seu irmão é mais difícil. Mas Jesus diz, ganhe o seu irmão. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um casal. Nós não estamos aqui para bater em ninguém espiritualmente. Nós temos que fazer como Jesus, fazer a vontade do Pai, porque somos uma grande família, onde a fé prevalece, e nós não somos infiéis, porque nós amamos a nossa família espiritual. E dentro da nossa casa, nós precisamos ter oração. E eu vou terminar com o terceiro tópico, e depois eu vou ministrando outras vezes, que eu tenho mais para falar. Vencer o poder da influência negativa pela mídia. Eu anotei aqui essa situação que é importante. A mídia está fazendo a nossa cabeça. Cauterizando a cabeça das pessoas. As pessoas passam na faixa de sinaleiro. Aqui em Bauru ela tem essa petulância, mas se fosse em São Paulo ia ser atropelado. Você vai no restaurante, a pessoa não conversa com o marido, não conversa com o filho, está lá. Ou é o marido ou é a pessoa. Não é uma coisa rápida para ter informação. A pessoa fica seduzida. Isto aqui, eu posso acessar tudo o que eu quero no mundo. A inteligência artificial aí responde tudo. Isso aqui fala tudo. Tanto das coisas boas, das más. E isso aqui tem levado os nossos jovens à dependência de tantos costumes. A mídia está fazendo a cabeça da família. Depois vai para a escola. Então nós temos que começar a entender que os desafios que nós temos que vencer é o poder da influência da mídia. Por quê? O segundo item, você tem um altar na sua casa. Se você diminuir um pouco a mídia, você vai orar e ler a Bíblia. Agora, você percebeu que quando você... Eu gosto de assistir um filme. Não é pecado. Eu só parei de jogar futebol porque machuca. Eu estou fazendo outro esporte. Agora, não é pecado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala. E o esporte é bom, mas a virtude é melhor. Você pode fazer, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tantas coisas. Agora eu tenho que prestar atenção o que me convém. O que convém para a esposa, o que convém para o marido. Por exemplo, eu tive que dar aconselhamento a pessoa casada de novo, gosta de um futebol, joga segunda, quarta e sexta. Ou joga no domingo. Eu falei, que hora que você fica com a sua mulher? Porque quando você namorava, você gostava de ficar abraçado. Eu te conheço bem, conheço vocês. Agora você não tem tempo para sua mulher, você só está no esporte. É o dia todo. Já chega o trabalho que absorve a nossa vida. Então nós temos que ter o tempo para a mulher, nós temos que ter o tempo para o marido, nós temos que ter tempo para os filhos e deixar essa mídia de fora. Eu vou terminar que eu já estou com um tempo elevado. E vamos terminar. Então eu fico pensando assim, você quer ser fervoroso e manter a sua vida estável nas suas decisões? Ou você quer viver com um lar de ânimo dobre? Hoje você está bem, mulher. Hoje o marido está bem. Amanhã ela já levanta parecendo engoliu marimbondo. Ou abre a arca de Noé. Não sabe o bicho que vai sair da boca. Só não levantar. Na hora do almoço também. Ó, que sejam gratas as tuas palavras e a meditação do seu coração. Sejam gratas. Olha, a coisa mais gostosa que tem é você tratar as pessoas bem e ser bem tratado. Você percebeu? Tem, quando está meio azedo dentro da sua casa, aconteceu alguma coisa, você vê que há uma distância, não há? Mas você tratando bem, tem distância? Não tem. A mulher gosta de ser bem tratada. E o homem gosta de ser bem tratado. Então nós temos que amar o Senhor e colocar em princípio a palavra. Família sem fé, ela não subsiste. Fé sem a família, não subsiste. A família tem que aplicar a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você que está no seu lar, você precisa entrar nesse poder da palavra, que vai transformar a sua vida, transforma nossas vidas. E nós podemos construir um lar com fundamento na rocha, que é Cristo. Por isso que vamos vencer. Quero que vocês aceitem esses conselhos espirituais, ensino da palavra como família, e agora nós vamos orar para cura e libertação, e vocês vão trazendo pessoas, famílias, porque só vai sarar as feridas dentro da palavra. Amém? Vamos ficar em pé. Vocês continuam me amando? Eu exagerei com vocês? Eu só quero que vocês estejam... Tudo que eu falei para vocês serve para mim. Eu vesti a carapuça, tudo para mim primeiro. Que eu preciso todo o tempo melhorar. Eu não quero andar na carne. Eu quero andar no Espírito. Andai no Espírito, diz a palavra em Gálatas. E não, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ceda em casa. Exala amor. Pode pedir perdão que não vai te prejudicar, o marido. Você não vai ser desvalorizado. Perdão. A mulher, pedir perdão para os filhos se errar, isso não desvaloriza, pelo contrário, fala para minha mãe, meu pai, olha que grandeza, olha, eu vou ser igual a minha mãe, eu vou ser igual ao meu pai. Ah, se eu for igual ao meu pai, eu estou bem. Quem está dentro da sua casa, eu estou com um moço lá na minha casa, que veio de Campina Grande, ele fica em casa também um período e fica no apartamento. Eu trato ele como meu filho. Vai casar, falei, vem aqui, vamos conversar também. Vamos fazer, sabe por quê? Ele está dentro do meu lar. Eu vou ensinar o que eu vivo. Ele até perguntou, o senhor gosta de futebol? Eu falei, gosto. Eu ligo ali, assisto, tenho prazer de assistir. Mas se você não, se você estiver assistindo comigo, eu levanto bem cedo e vou trabalhar. Agora, se eu dormir, você não liga não, porque depois eu vejo o resultado. Sabe por quê? O meu coração não está nisso. Eu gosto de ver, mas o meu coração está no Senhor. E o seu também. Eu sei que você gosta de muitas coisas. Não quero tirar nada que você goste. Eu só quero que você passe pelo crivo do Espírito Santo. Jorrar água cristalina. Você foi abençoado?